Estamos de volta aqui no Bom Dia Palmeira, nesta manhã de terça-feira, e eu converso agora com o Thiago Wojnarowski. E ele vem aqui conversar um pouquinho conosco, falar sobre os atendimentos, como que é o serviço prestado à população de Palmeira. Thiago, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Helder, bom dia, ouvintes da Rádio Ipiranga.
E hoje nós temos essa entrevista que eu considero inédita aqui na programação da Ipiranga. É o Thiago, que é o diretor do grupo NS Carmo. Primeiramente, conta para nós um pouquinho da história. Como que surgiu a funerária Nossa Senhora do Carmo, Thiago?
Então, Helder, a funerária Nossa Senhora do Carmo, ela nasceu em 1973 e, até coincidência aí, está chegando agora, dia 1º de abril, há 48 anos já estabelecida na cidade de Palmeira. Foi uma ideia de um amigo do meu pai, o Irineu Wojnarowski. O pessoal talvez vai conhecer ele pelo apelido dele, né, o Enjambrado. Uhum. Porque a primeira funerária, ela nasceu justamente de uma necessidade na cidade de Palmeira, que até então não tinha nenhuma. Sim. Então a nossa empresa é pioneira aqui na cidade. E na ocasião, quando foi criada a empresa, nem carro tinha para trabalhar. Isso aí, historicamente, está registrado, era uma Kombi emprestada da prefeitura, né? E dentro disso aí, os números de óbitos também não eram muito grandes na época, para o tamanho da cidade, até pelo tamanho da população.
Sim.
E se resolvia da forma que podia. A primeira funerária foi estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, próximo do Bradesco, né? É uma casa alugada. E lá se montou, então, junto com a própria casa, montou-se lá uma sala, um mostruário das urnas, né? Os caixões, como o pessoal conhece. E a partir disso, então, começou-se a trabalhar. E atualmente, se veja a diferença, né? Graças a Deus, houve uma melhoria muito grande na estrutura da empresa. Uhum. E hoje, com esses 48 anos que se chegou, a empresa hoje ela já conta com um imóvel próprio da funerária, onde lá também existem o laboratório de tanatopraxia, que são as preparações dos corpos, né? A sala de preparação específica, tudo dentro dos padrões de vigilância que são exigidos, né? A própria empresa oferece uma estrutura para isso, os profissionais hoje que atuam lá são treinados para isso, todos com equipamentos de EPI, segurança, tudo para favorecer aquilo que é necessário para que se faça um bom serviço. A questão também de velórios hoje, além da capela ecumênica Nossa Senhora de Fátima, que é um espaço que é em conjunto com a comunidade da Fátima, né, que a gente arrendou, a funerária hoje possui de imóvel próprio também a central de luto Nossa Senhora do Carmo.
Sim.
Que foi uma inovação que a gente trouxe aí, um novo conceito de velório com salas amplas, com uma estrutura para maior conforto, tudo para amenizar o transtorno dos familiares, né?
E a questão, Thiago, da associação Plano de Luto APL, ela é outra empresa? Como que é?
O Plano de Luto APL vem a ser um seguro de assistência funerária que ele está vinculado e agregado à funerária Nossa Senhora do Carmo.
Sim.
Então, ele é parte do grupo NS Carmo também, né? E nessa parte da administração dos planos de luto, o Plano de Luto APL hoje ele já se enquadrou na Lei Federal 13.261 de 2016, que regulamenta todos os planos de assistência funerária a nível de Brasil.
Sim.
Isso aí foi uma lei sancionada pelo governo federal, né? Uhum. E que não são todas as empresas que possuem essa credibilidade de trabalhar dentro dessa lei. Né?
Uhum.
E o plano de luto hoje, ele já está completando 30 anos.
30 anos.
1991 foi a criação dele.
Uhum.
Num formato inicialmente de seguro mútuo, onde as famílias que possuíam, né, esse seguro funeral, ele ainda era um formato quase que, como dizer assim, de cooperativa, porque as pessoas pagavam conforme havia um número de falecidos dentro do grupo de contrato.
Uhum.
E atualmente, já com a iniciativa de se alterar isso lá em 97, foi criado então um seguro individual.
Sim.
Por grupos de contrato por família, né, onde cada família tem o seu contrato e responde individualmente por ele, né. E atualmente com a lei também existe mais segurança para a família, uhum, porque esses direitos e também obrigações de cada um têm que estar bem descritos em cada contrato, né? Então isso é uma coisa que hoje a funerária Nossa Senhora do Carmo e o plano de luto oferece, que é uma garantia não só da estrutura, como também pelo formato do contrato, onde é muito transparente e dentro do que é necessário na lei, né?
Ainda falando desse trabalho, Thiago, no mesmo segmento, vocês possuem uma fábrica de urnas funerárias. A produção, ela é exclusiva para o atendimento próprio de vocês ou vocês também comercializam essas urnas funerárias para outros municípios, outras empresas?
A fábrica de ataúdes Nossa Senhora do Carmo, que é o nome, a razão social que se criou, ela sempre teve, dentro da funerária, uma parte dela como sendo fábrica justamente para consumo próprio, né? Então, isso teve um período no início, lá em 73, onde não existia ainda, né, a fábrica, então eram adquiridos de empresas de fora, até por sinal, uma das empresas ainda existia lá em Ponta Grossa, era de amigos, né, de conhecidos do meu pai. E posterior a isso, então, se criou por necessidade justamente até do plano de luto, de se ter urnas de qualidade e até em questão de custo, porque até o pai, o Irineu, ele sempre foi marceneiro, então teve essa facilidade de colocar os seus dons também para se criar esses modelos de urnas, né?
Sim.
E posteriormente até com a entrada na sociedade do Jairo, se criou uma fábrica que era uma fábrica, vamos dizer assim, de fundo de quintal, né? Porque a produção era pequena e apenas para consumo da própria funerária. Uhum. E aí em 99 foi criada então a fábrica de ataúdes Nossa Senhora do Carmo, onde se coloca então no mercado atacadista para fornecer para empresas funerárias da região, e a gente conseguiu até um determinado período colocar no Paraná, Santa Catarina e até algumas empresas na divisa com São Paulo. Atualmente, até por conta de algumas alterações que a gente optou por fazer, se reduziu, então, vamos dizer assim, esse atendimento mais longo. Sim. E se concentrando mais aqui na região metropolitana, Campos Gerais, né? E continua, sim, se atendendo aquilo que é para consumo nosso mesmo.
Falando agora do momento que estamos vivendo, Thiago, nesse período, né, de pandemia, a gente observa, né, através de registros, que aumentou muito o número de falecidos aqui no nosso município, não é diferente, em todo o Paraná, no Brasil e, sim, também no mundo. Consequentemente, os serviços também aumentou, foram ampliados para vocês. O que, que mudou nessa questão de atendimento?
Esse número de atendimentos, ele, para Palmeira, a gente considera assim, que ele é muito relativo, e a mudança maior que houve foi justamente nesse início de 2021.
Sim.
O início da pandemia, em março do ano passado, de 2020, durante o ano não houve muita alteração, assim, principalmente na quantidade de óbitos no município. Uhum. A gente sabe que hoje também não somente a funerária Nossa Senhora do Carmo atende aqui, mas considerando informações que são achadas hoje, né, através de divulgações das outras empresas, o número não se alterou muito. Na questão dos atendimentos, com o volume se aumentando, também aumenta-se a parte burocrática, porque existe uma exigência maior, principalmente na liberação, um cuidado maior dos hospitais, por ter que seguir protocolos que são protocolos do Covid-19. Uhum. Esses protocolos vêm do Ministério da Saúde, esse Ministério da Saúde repassa para os órgãos de vigilância estadual e municipal, e a partir disso, as empresas e hospitais, principalmente hoje, né, têm um cuidado maior nesse tipo de atendimento, onde são não necessariamente só vítimas da Covid, mas também suspeitos de Covid.
Sim.
Então existe um cuidado muito grande pela parte da saúde pública, uhum, na questão principalmente do coletivo. Então é muito difícil, assim, às vezes, você falando para você atender uma família onde tem um ente querido, uhum, que acabou vindo a falecer vítima de Covid, porque muda-se totalmente o processo. Então, o cuidado com a questão da transmissão do vírus é muito maior, o jeito que se atende as famílias, infelizmente, a gente não consegue fazer um velório, né, as famílias são proibidas de participar, então não pode nem se ver, né, o falecido.
Eu recordo que no dia 1º de março, nós tínhamos aqui no município de Palmeira 15 óbitos, né, suspeito com mortes de Covid.
Isso.
Hoje nós já passamos de 40 mortes, uhum, no município. E com certeza podemos considerar até que esse mês foi o que mais tivemos óbitos Você tem dados, informações também, Thiago, a respeito, né, de todos esses atendimentos. Qual seria um número médio de atendimentos aqui no município de Palmeira?
E historicamente, a gente tem o número médio de óbitos na cidade em torno de 18 a 20 óbitos. Uhum. A partir de algumas pesquisas até que eu acabei fazendo para trazer nessa entrevista, a gente identifica que em 1994 teve um número que foi bem acima daquilo que seria essa média.
Sim.
Ela chegou a quase 25 óbitos por mês, totalizando num ano quase 300 óbitos, então,
sim,
né? E sendo que anualmente hoje você tem um número médio de em torno de 200, 220 óbitos por ano em Palmeira, né?
Sim.
E aí também se identifica, por exemplo, um número que é o contrário. Em 2003 foi uma das menores médias históricas, onde em torno de 13 óbitos por mês se registrou de média.
Sim.
Totalizando em torno de 160 óbitos no ano. Os motivos disso aí, até a gente, por mais que tenha conversado com pessoas ligadas, né, à saúde, ainda não se tem exatamente. Talvez aí se conseguisse buscar nos arquivos aí alguma coisa, até poderia se explicar. Mas com a pandemia, hoje a gente tem, né, o motivo real, mas principalmente no mês de março desse ano, nós chegando hoje a este dia, nós estamos fechando, só a nossa empresa atendeu 44 óbitos, né? E dentro desses 44, 21 foram suspeitos de Covid.
Uhum.
Desses suspeitos, eu não tenho a informação de quantos foram confirmados realmente, né? Isso é a vigilância e a saúde pública, ela deve ter essa informação mais exatamente. E considerando também que outras duas empresas aqui em Palmeira atuam, e pelo levantamento, aparentemente, se eu não estiver enganado, em torno de 12 óbitos devem ter ocorrido, né, nesse período, a gente vai totalizar para mais de 50 óbitos, uhum, em Palmeira. Então vai para praticamente 56 óbitos aí, ou mais até. É um número que se torna totalmente fora do padrão, uhum, e esses são números realmente de pandemia, né? Considerando a população de Palmeira, o volume médio e o que vem acontecendo, o mês de março é um mês mesmo que chega a assustar, assim, pelo volume que aconteceu, né?
Você já comentou há pouco, né, a respeito do procedimento, do atendimento por parte dos profissionais, né, do grupo INS Carmo. Mudou para vocês, os cuidados também são redobrados, toda atenção em relação à saúde.
Sim. Todos os suspeitos de Covid que venham a entrar em óbito, então o Ministério da Saúde, ele baixou uma cartilha, que é um normativo de manuseio de corpos motivos de por óbito de Covid, né?
Uhum.
E a saúde pública, através da vigilância sanitária, repassou então todos esses cuidados, onde são exigidos não só da funerária, como também do próprio hospital, que é o início do atendimento agora é no próprio hospital. Antigamente, o hospital, ele informava a família do óbito e a funerária começava o procedimento, então fazendo a liberação do corpo no hospital e procedendo todos os preparativos e levando a velório para depois fazer sepultamento e seguindo a sequência normal, como a maioria do pessoal conhece.
Uhum.
Com a pandemia, a regra que se aplica, o protocolo que se aplica hoje, vem do próprio hospital fazer esse rastreio dos corpos que são motivados por Covid, o óbito. O próprio hospital precisa já fazer a embalagem, então o corpo é necessário sim colocar dentro de uma embalagem lacrada, por questão de segurança sanitária, né, para evitar qualquer tipo de contaminação e transmissão do vírus. Então, o hospital daí naturalmente repassa a funerária vai colocar o corpo que já é colocado numa embalagem lacrada, vai colocar no próprio caixão e também lacrar. Não é permitido abrir o caixão, né? Não é permitido ter contato com o corpo e nem aquilo que às vezes é muito triste para a família, ela receber a notícia e sequer poder se despedir vendo a pessoa, tocando no ente querido, que é uma coisa muito normal do nosso costume, né?
Sim.
De você poder fazer essa despedida ainda tocando e podendo ver a pessoa. É muito delicado se trabalhar nessa hora com o falecimento por Covid, porque a gente sabe que você não está tratando apenas nessa hora de um comércio, de um serviço. Você está tratando de um sentimento. A família que tem um ente querido, todo mundo deseja se despedir e de fazer a sua última homenagem. E o Covid não permite esse tipo de coisa. Então, é uma situação que gera assim, um transtorno um pouco maior. A gente procura, da melhor forma possível, amenizar isso para a família, esclarecendo, né, explicando. Então, todos os atendimentos onde houverem um falecido vítima de Covid, ele precisa seguir essa sequência do protocolo Covid para casos de óbito, que é o hospital fazer já a embalagem do corpo, evitando a transmissão do vírus, lacrar, repassar para a funerária, colocar na urna e lacrar. Eles estabeleceram isso por uma questão sanitária e principalmente por conta do coletivo, né? É uma proteção para todo mundo e infelizmente é difícil para quem passa por isso, mas é necessário para que se contenha, né, a transmissão do vírus também nesse sentido, para que se evite esse tipo de coisa, né?
Tiago, muito obrigado por aceitar de estar aqui conosco. Falando um pouquinho desse trabalho, né, que vocês prestam ao longo desses 48 anos de história em Palmeira, parabéns, agora no próximo dia 1º é aniversário da funerária, 30 anos já do trabalho da Associação do Plano de Luto APL, que a gente possa também aqui, através dessa entrevista, né, minimizar o sofrimento de todas as famílias enlutadas. Como falamos no início, já passa de 40 falecidos suspeito ou com morte por Covid, que assim a gente possa trabalhar e com esperança que amanhã será melhor. Obrigado mais uma vez, Tiago.
Tá, obrigado, Helder, pela oportunidade. É um assunto delicado a se tratar, a gente sabe que não é com prazer que se faz isso, é por uma necessidade. E hoje, com tudo que vem acontecendo, a gente acompanhando cada família que passou por isso, a gente deixa nossos sentimentos, né, por ter passado por uma situação tão complicada como essa e não ter podido fazer aquilo que seria necessário dentro das homenagens que hoje, até como você falou ali, nos 48 anos da funerária, a gente sempre procurou fazer o que teria de melhor para oferecer para a comunidade. De qualquer forma, a gente fica à disposição, qualquer esclarecimento que se fizer necessário também, a gente pode ajudar isso, seja por telefone, nosso endereço, nossos contatos e por e-mail, que precisar. E a gente também, como diz, que a gente fica na expectativa de que melhore isso aí, esse quadro, que se reduza, né, essa transmissão do vírus, que a gente tente voltar a ter uma vida normal, né? Sim. Todo mundo deseja isso e está todo mundo junto nessa esperança, né? E acima de tudo, vamos se cuidar, né? É preciso, é necessário, é difícil, mas não dá para brincar com esse vírus. Quem está hoje na linha de frente, tanto nos hospitais e nós na outra ponta, vendo a dificuldade que é uma família chegar e não ter o que fazer, sabe que não é brincadeira, né? Então, a nossa mensagem também fica essa aí. Vamos nos cuidar e uma esperança e fé para um mundo melhorar aí para frente.